11 horas e 49 minutos em São Paulo. Deixa eu falar com o doutor André Perdinelli, que é um grande médico aqui do Brasil, querido amigo de muitos anos, trabalhou muito tempo no Palmeiras, e entre outras equipes. E o doutor André vai falar com a gente sobre a FMARC do Brasil. FMARC são centros de estudos médicos que produzem pesquisas especializadas em futebol. E esse ano com um detalhezinho especial. Doutor André, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Fábio. Bom dia a você, seus ouvintes. Tudo bem.
Dê mais detalhes para a gente desse FMARC, por favor, doutor André.
Lógico. O FMARC é o braço de pesquisa médica da FIFA.
Certo.
E ela outorga alguns centros, que chamam-se centros de excelência pelo mundo. Na verdade, nós temos 8. E o Brasil, agora, sexta-feira, dia 11, vai inaugurar o seu centro. E, na verdade, é o primeiro centro da América Latina.
Certo. E esse centro será onde, doutor?
Esse centro será no Hospital das Clínicas.
Opa.
No Instituto de Ortopedia e Traumatologia, vinculado ao Grupo de Medicina Esportiva do nosso instituto.
Esse evento tem a ver com Copa do Mundo no Brasil?
A princípio, não. Mas se nós seguirmos o modelo que foi adotado na África do Sul, todos os centros de excelência têm bastante participação na organização médica. Mas isso é uma coisa que não existe uma relação direta entre você ser um centro de excelência e ter participação na organização da parte médica da Copa do Mundo. Isso é uma coisa que tem outros níveis de conversação.
Perfeito. O que esses centros de excelência... Bom, tá claro, um centro de excelência. Mas no trivial, no dia a dia, para que o leigo, como eu no caso de medicina, entenda, o que que se faz no dia a dia num centro de excelência de medicina esportiva?
Então, ele na realidade, assim, ele é uma referência para pessoas que praticam o futebol, quer sejam profissionais ou não,
certo,
se dirigirem para serem tratados, por exemplo, ou as pessoas que estão envolvidas em pesquisas com os atletas do futebol, se dirigir para que a gente ofereça um apoio, leve essa ideia, por exemplo, para a FIFA, que a gente organize essa produção científica. E funciona no sentido inverso também. Quando a FIFA tem um projeto de grande magnitude, ela transfere para os seus centros de excelência para que a gente possa difundir essas ideias e captar o maior número de participantes possíveis.
Por exemplo, agora há pouco eu conversava com o Dr. Maurício Weingarten, essa história do futebol, entre aspas, faz mal para o coração, aumenta o número de acidentes vasculares quando se vê um jogo de futebol emocionante e tal. Esse, por exemplo, é um tema que pode perfeitamente ser discutido num desses centros de excelência.
Eventualmente, sim. A gente discute temas dos vários tipos de futebol, né? Ou seja, o futsal, o futebol de areia, o futebol masculino e feminino. Cada um deles tem muitas variáveis e diferenças no aspecto fisiológico e no aspecto de saúde também.
Então, ele é só futebol, mas não só futebol de campo?
Não só futebol de campo. São todas as diferentes categorias de futebol que são comandadas pela FIFA.
Outra coisa, doutor, é futebol em todos os níveis ou só nível competitivo, nível profissional?
Não, são em todos os níveis. Recentemente, na África do Sul, a FIFA iniciou um trabalho usando o futebol como ferramenta para promoção de saúde. E a gente espera que no Brasil esse trabalho seja desenvolvido também, usando como mote a Copa do Mundo. Então, a FIFA tem dois programas, que chama-se Football for Health, que é o futebol para a saúde, e o Football for Hope, que é o futebol para a esperança, que eles trabalham que a prevenção de doenças, principalmente doenças infecto-contagiosas, e, como eu te falei, usar o futebol como promoção de saúde e integração entre as pessoas.
A gente sabe, doutor André, que o atleta de alto nível, atleta de ponta, já que nós estamos falando especificamente de futebol, mas no meu conceito de todos os esportes, o atleta de ponta dificilmente ele tem uma saúde normal, uma vida normal, principalmente pós o esporte. Ele é levado a um treinamento extremo, aí ele fica sempre com um problema, com outro resquício, um joelho que ele não consegue ter um movimento normal, dores por todo o corpo, etc, etc. Num caso como esse, nós estaremos fazendo, o senhor, por exemplo, vão ser feitas pesquisas, estudos, etc. Quando se fala no esporte de alto nível, essas pesquisas podem caminhar para minorar esse tipo de situação? Ou seja, uma integração, pô, você está se treinando demais, tem muitos jogos, ou isso é uma coisa que escapa um pouquinho e a gente partiria mais para uma coisa de massa, ajudando as pessoas que queiram praticar como diletantes?
Não, são as duas coisas. Na realidade, por exemplo, a FIFA tem um programa de prevenção de lesões que chama F11+. E nós estamos funcionando como fomentador desse programa no Brasil. Então, por exemplo, aquelas lesões de pubalgia que eram mais frequentes, elas vêm diminuindo a frequência, porque a gente tem conseguido implantar esses programas nas várias equipes de futebol. A questão da prevenção, hoje, ela é uma questão extremamente importante na medicina esportiva. Eu ousaria dizer até mais importante do que o tratamento das lesões. Por conta disso que você falou, o atleta ele é profissional por um período da vida dele, mas ele é uma pessoa por muito mais anos do que a vida dele como atleta profissional. Então, se nós cuidarmos da saúde dele enquanto ele é um profissional, certamente ele precisará de menos cuidados na sua vida adulta. E o esporte profissional, em termos de medicina, é aquele laboratório, é que nem as novidades da Fórmula 1 que a gente traz para os carros de uso diário. Então, a gente usa essa medicina de ponta, que ela abrange apenas 1% das pessoas que praticam atividade física, que é o que a gente imagina que é o universo dos atletas profissionais, e essas medidas que a gente testa, que a gente percebe nos atletas profissionais, esses programas, a gente traz para a população em geral. Esse é um dos objetivos de fomentar esses tipos de estudos com o futebol.
O senhor é um homem do futebol, o senhor viveu e vive intensamente o futebol, profissional inclusive, e a gente costuma dizer que o Brasil é extremamente evoluído na medicina esportiva, na fisiologia, na preparação física, nos atletas, mas que ele é muito amador ainda na administração. É possível hoje se ter uma consciência para um clube de futebol, para um clube profissional, que às vezes é melhor você perder um atleta, mesmo que num momento de decisão, mas lá na frente você vai ter esse jogador na plenitude, ou ainda se faz aquela coisa do não, esse jogo é fundamental e vamos para frente, como se fazia, o Garrincha cansou de falar que jogava com injeção, o Kaká até pouco tempo que jogou tomando aquelas injeções para que ele ficasse anestesiado, sentindo as dores, etc. Já existe uma consciência também da administração de que a preservação do atleta pode significar a longo prazo lucro?
Eu acho que existe, é muito melhor do que era 20 anos atrás, mas ela ainda não deixou de existir essa questão, não digo de forçar o jogador, mas que você tenta encontrar maneiras alternativas dele permanecer em atividade. É como você estava discutindo a questão da Fórmula 1, isso envolve muito dinheiro. Então, a não participação de um atleta num determinado momento da carreira pode implicar num prejuízo muito grande. Então, existe uma tendência de as pessoas perguntarem, doutor, não dá para fazer alguma coisa a mais?
Perfeito. E aí, qual é a orientação, digamos assim, que se passa num momento desse, doutor? Essa é uma situação difícil.
Situação complexa, mas o médico que é bem conceituado, ele sempre prima por proteger a saúde do seu paciente. Porque o atleta de futebol, mesmo quando nós somos o médico da equipe, ele é o nosso paciente. Então, até por conta do nosso juramento hipocrático, o nosso foco principal de atenção é sempre a saúde do nosso paciente ou do nosso atleta. Então, na medida que aquela atitude não prejudica o atleta no futuro ou imediatamente, a gente sempre opta por uma posição de preservar o nosso atleta. Até porque, na verdade, aquela partida ela nunca é a única da vida dele, né? Ele terá outras partidas.
Agora, quer dizer, o senhor tem razão, mas tem situações assim, e essa é uma situação muito discutida até hoje, não essa bobagem de conspiração, mas entre nós mesmo, por certo, já várias vezes perguntaram isso para o senhor, a situação da final de 98, o Ronaldo tem uma convulsão, final de Copa do Mundo, ele o principal jogador do mundo, ele teve uma convulsão, mas ele sai, vai fazer um exame, volta com um documento dizendo que não tem nenhum problema, que não foi constatado nada por uma clínica de Paris. Aí ele se apresenta para jogar. E aí, doutor, acertaram ou erraram?
A história ela é sempre comentada e dita pelo olhar do vencedor. E é muito fácil a gente analisar um caso depois que ele já aconteceu. Essa situação que você colocou é uma das mais complexas que a gente pode dizer. A gente brinca bastante em medicina esportiva exatamente usando esse exemplo, né? Quando a gente vai discutir ética profissional, procedimentos com os nossos alunos, a gente fala, nessa situação, o que você faria? Eu vou dizer para você que não existe um consenso de como a gente agiria. Tem pessoas que são radicais e falam, não pode jogar, ele teve uma convulsão, ele tem que ficar sob observação. Tem gente que fala, não, ele é o melhor jogador, sem ele nós vamos perder a Copa do Mundo e 200 milhões de habitantes ficarão infelizes. O que custa mais? Eu acho que essa é uma questão que ela tem que ser resolvida caso a caso, entendeu? Ela é multivariável, você pode ter pressão de patrocinador ou não, você tem o técnico que te pergunta, doutor, ele pode jogar ou não? E aí depende muito da personalidade do técnico. Tem técnico que te fala, eu não quero o jogador 50%. Ou ele está inteiro e eu posso confiar nele completamente, ou eu não conto com ele. E tem técnico que fala, não, doutor, esse jogador 50% para mim ele é melhor que muitos outros. Então você tem que avaliar isso, você tem que entender o perfil do seu atleta, você tem que entender o perfil da comissão técnica, dos dirigentes, que momento da competição que isso está acontecendo. Então é uma situação muito difícil de dizer para você é preto ou branco, é sim ou não. Mas são situações que hoje, com o avanço da medicina esportiva, você cada vez tem menos dúvidas de como você vai agir.
Eu não sou médico, por isso é mais fácil, e eu entendo perfeitamente os médicos da seleção e o Zagallo. Se o Ronaldo não tivesse jogado e o Brasil tivesse perdido do jeito que perdeu, e o Ronaldo não tivesse jogado, hoje, por exemplo, o Zagallo moraria, acho que na Sibéria, cada médico um moraria na Birmânia, outro moraria, sabe? Nossa, iam achar que se ele tivesse jogado, dava para fazer. Então, eu acho que existem situações que não tem muita opção, viu, doutor André?
Concordo plenamente.
A culpa ia ser do médico. Doutor André, quando será o evento exatamente do início da FMAC?
O evento será agora dia 1º de outubro, sexta-feira, às 11 horas da manhã, lá no Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas, no 7º andar, onde o professor Giri Dvorak, que é o chefe médico da FIFA, fará a cerimônia de inauguração e acreditação do Centro de Excelência FIFA Brasil IOT.
Maravilha. Doutor André, o senhor que é o organizador desse evento, parabéns pela iniciativa, é muito bom para essa fantástica medicina esportiva do Brasil ter esse reconhecimento e esse centro de excelência. Vocês, profissionais brasileiros, são de excelência. E esse centro vai apenas juntar essas forças maravilhosas, esses médicos maravilhosos. Foi ótimo falar com o senhor, viu, doutor André?
Muito obrigado pela oportunidade de a gente voltar a conversar novamente. É sempre um prazer conversar com vocês. E obrigado pela possibilidade de a gente mostrar um pouquinho do que a gente está fazendo aqui no Brasil.
Então falei com o Dr. André Pedrinelli, que é o organizador do evento FMARC Brasil, que será, portanto, dia 1º de outubro, a FIFA, com a participação direta da FIFA no Centro de Excelência de Estudos de Futebol aqui no Brasil.